A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Neste primeiro programa do último mês de 2024, ainda vamos destacar o curto mês de novembro, que além de marcar as celebrações alusivas à consciência negra, também marca as comemorações relacionadas ao processo de independência de Angola, ocorrido em 11 de novembro de 1975, logo há 49 anos. Por isso, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura Roger Machado Marques, doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa em História Política, Intelectuais e Mídias. Integrante do Núcleo de Estudos em Cultura Afro-Brasileira e Indígena, o NEAB, da PUC-RS, e ele também tem experiência nas áreas de História da África, séculos 18, 19 e 20, com foco na região de Angola, escravidão, escravismos e mundo atlântico, história intelectual e estudos relativos a questões de identidade política e etnicidades. Roger, bem-vindo aqui à FM Cultura.
Muito obrigado, será um prazer compartilhar um pouco esses anos de pesquisa.
Isso, que maravilha. E junto com o Roger está aqui o nosso também já conhecido aqui de outros carnavais, Marçal de Menezes Paredes, ele que é professor doutor dos cursos de Relações Internacionais e de História e dos programas de pós-graduação em História, Sociologia e Política da PUC-RS. Pesquisador do CNPq e coordenador do Laboratório de História das Sociedades Ibéricas e Americanas e Contexto Global. E tem como principais interesses de pesquisa história contemporânea dos países africanos em língua oficial portuguesa, do Timor-Leste e de Portugal, com ênfase no contexto das redes anticoloniais no cenário lusófono da Guerra Fria, na perspectiva da história global do século XX. Marçal, bem-vindo aqui ao Quilombo da FM Cultura novamente.
É um grande prazer estar de volta a casa, é motivo de contentamento enorme poder falar de Angola e sobretudo, chamar a atenção das suas relações com o Rio Grande do Sul, porque eu tenho certeza, né, que os nossos ouvintes já ouviram falar muitíssimo da imigração italiana e da imigração alemã no Rio Grande do Sul, mas eu também tenho certeza, eu tenho mais certeza, que eles não ouviram falar da imigração forçada de angolanos para o Rio Grande do Sul, chamando a atenção justamente, a despeito de ser uma imigração forçada, deixar o seu legado e as suas tradições e as suas heranças no Rio Grande do Sul.
Pois é, Marçal, acho que o ponto inicial, a nossa lógica hoje seria... falar sobre essas relações que acontecem entre Angola e Rio Grande do Sul, né, o nosso estado aqui. Mas antes disso, eu acho que vale a pena. O Marçal já esteve aqui em outros momentos conosco. Ano passado, inclusive, a gente fez um programa sobre o processo de independência de Angola. E eu acho interessante, Marçal, a gente trazer um pouco esse resgate, essa contextualização sobre o que foi esse processo de independência e como aconteceu?
Bom, a primeira coisa é chamar a atenção para os 50 anos da independência de Angola, que vai acontecer no ano que vem, né? Em novembro do ano que vem, no 11 de novembro de 1975, depois de um grande processo histórico que iniciou de maneira oficial no cenário do início da luta armada, no 4 de fevereiro de 1961, mas que é possível chamar a atenção para um processo muito anterior que diz respeito a políticos, a estudantes, a intelectuais, a professores de escolas públicas, a ativistas, a jornalistas, inclusive angolanos, e que no cenário do colonialismo português, no cenário do salazarismo, né, já nos anos 1950, começam a se dar conta de que, a despeito da vontade do salazarismo em Portugal de transformar angolanos em luso português, em luso angolanos, em aportuguesá-los, eles deveriam tomar as rédeas do seu processo, primeiro cultural, depois politicamente, e dizer que Angola era deles. Então, há um processo de tomada de consciência que começa nos anos 50 e que depois por que o salazarismo, por que o colonialismo português não resolve abrir negociações políticas? Nos anos 60 tem muitas ex-colônias da França e da Inglaterra que são independentes, sem o cenário da luta armada, e é importante chamar a atenção também que em 1960 a própria Organização das Nações Unidas torna o colonialismo, qualquer colonialismo, como um crime contra a humanidade, e é por causa disso, portanto, da não abertura de negociações por parte do governo português para a independência, uma independência política, negociada, parlamentar, não é? Os angolanos, o MPLA e a FNLA, os dois principais grupos naquele momento, resolvem usar da via da luta armada para pressionar politicamente a abertura de negociações. Então, 1961 começa um cenário grave, né, delicado de luta armada com respostas por parte do governo português violentíssimas, já imediatamente a multiplicação de agentes da polícia política portuguesa, da PID, que vão para Luanda perseguir aquilo que era chamado de, abre aspas, e terroristas, fecha aspas. Há um cenário, inclusive, de guerra de vingança por milícias armadas, por representantes não apenas do Estado, mas às vezes de gente comum, dos colonos brancos portugueses em Luanda, e que começam a se vingar dos atentados dos grupos de libertação, e começam também eles a fazer chacinas públicas nos museques, né, nos bairros populares de Luanda. Isso acaba acontecendo. Há o incremento de vigilância e de policiamento social, e que só vai num montante muito grave de 1961 em diante. Em 66 tem um outro grupo de libertação, a UNITA, que também começa a ter um cenário importante na luta pela independência. Há também cenários no cenário do extremo norte de Angola, em Cabinda, que também tem um outro movimento de libertação. O fato é que Angola como um todo entra em turbilhão, né, entra em convulsão social, porque era inaceitável, e eu insisto, a ONU tinha declarado como um crime qualquer forma de colonialismo. E a resistência do governo português em abrir negociações com os movimentos de representação popular, não só de Luanda, mas de outras regiões de Angola, fez com que quem pagasse o preço por isso fosse o povo angolano, as pessoas comuns, as pessoas ordinárias, digamos assim. Uhum. E é também isso que a gente precisa chamar a atenção. E eu acho que é legal, aqui na rádio pública, também dizer que muitos artistas se engajaram nisso. A música foi importantíssima, né? E outras formas de manifestação.
Nós vamos trazer aqui um set list, inclusive, aqui no programa, falando sobre isso.
Que é necessário, que é fundamental, porque a gente também deve entender que uma coisa é essa Angola que se independiza em 75 e que busca uma identidade pan-étnica, uma identidade moderna, uma identidade construída sob o principado do Estado-nação moderno, com constituição, com uma série de detalhes do ponto de vista da modernidade política. Outra coisa são as tradições étnicas das diferentes etnias, dos diferentes reinos e suas ramificações das várias regiões de Angola. Angola é um país muito grande. Às vezes a gente, no nosso imaginário brasileiro, não se dá conta que o próprio mapa-mundi foi criado dentro dessa representação imaginária que temos na mente, geralmente. Ele tem, enfim, imprecisões. Ele não está adequadamente preciso, porque Angola é maior do que Portugal e do que a França juntos. Uhum. Angola é um país gigante, e do seu norte, né, de Cabinda ao Cunene, vários povos étnicos estavam misturados ali no meio, né, com o cenário do protagonismo urbano da galera de Luanda, e que tem sim uma importância enorme.
Interessante, tu tá falando só de Angola, a gente não tá falando de África, é só Angola, que é maior.
Aproveito para dar mais essa outra informação, né? A gente costumeiramente pensa na Europa como sendo o centro do planeta, o centro das representações imaginárias e políticas e culturais. Ora, o continente africano, ele é maior que a Europa e que a América Latina juntos. Então, muitas vezes, até às vezes em capas de livros, em matérias de revista, em coisas de divulgação, hoje em dia nos youtubers, na internet, a gente vê às vezes quase que a similitude entre a escala do Brasil, né, ou da América do Sul, com o continente africano. Está errado. A África é muito maior. Então, outra coisa que a gente vê costumeiramente, o fulano foi lá para a África. Vai lá África onde? Né? O pessoal que mora no Madagascar é bastante distante, mas e não tem nada a ver do ponto de vista étnico, cultural, das expectativas de vida, do que mora no Senegal. Quem mora na Argélia, no extremo norte, é bastante diferente de quem mora na Namíbia. Dentro da África do Sul, nós estamos falando de um sem número de etnias e, inclusive, de outras comunidades diaspóricas. Porque o continente africano, ele também tem um monte de gente de imigrantes. Né? Imigrantes de outros países africanos, mas também de outras, de descendentes europeus, né? E chineses, e indianos. Então, a África é, sobretudo, um continente complexo, heterodoxo, e gigante na sua história e na sua complexidade.
Maravilha. Bom, quero começar então trazendo o Roger aqui pro tema, porque tu também estás desenvolvendo uma pesquisa, né, Roger? Fala um pouco da tua pesquisa.
Então, novamente agradeço, né, por disponibilizar esse espaço para a gente compartilhar, né, isso que a gente descobre, que a gente tem que entregar para a sociedade, né?
Isso.
Então, o que acontece, né? Num trabalho de pesquisa com um professor estrangeiro, o José Carlos Curto, né, quando ele veio para cá, em Porto Alegre, em 2022, a gente fez um resgate de fontes primárias, né? Hoje arquivadas ali na Cúria Metropolitana de Porto Alegre. Então, são óbitos, batismos e habilitações matrimoniais de forros, libertos e escravizados. E algo me chamou muito a atenção, quando a gente estava lá, folhando, com máscara, luva, espirrando a rinite, pegando com aquela documentação velha. E um nome começou a surgir, né? Nação Benguela. Nação Benguela. Benguela, 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 Benguela. Ah, de vez em quando, Congo, de vez em quando. Angola, bastante nação Angola também. Alguns Minas, por óbvio, mas muito Benguela. Mas por que tanto Benguela aqui? Qual é o nexo? Por quê? Enfim. Estudando, conversando com os professores, eu fui lá, atravessei o Atlântico. Né? Onde fica Benguela? Que lugar é esse? Né? Porque uma das grandes dificuldades da gente conseguir traçar assim, uma busca na identidade desses escravizados, entendeu? É porque eles eram, no momento da sua escravização, ali eles recebiam um nome cristão. E depois, no processo de escravização na América e na historiografia em cima disso, eles perdem a identidade, que a gente chama duas vezes. No processo de escravização e depois a própria historiografia quando fala deles. Então esse nome Benguela, esse nome Mina, esse nome Angola, esse nome Congo, isso são as regiões por onde eles saíram. Não diz de onde eles vêm, de dentro do continente. Né?
Bah.
Entende? Então, bom, agora eu sei que um monte de uma cambada de Benguelas veio pra cá. Né? Mas vamos entender o que está acontecendo lá dentro. No período, né, ali no final do século XVIII, início do XIX, né? O que estava acontecendo lá? E aí, a ficha caiu. E foi uma baita ficha, ela. Uma baita ficha. As pessoas que estavam sendo escravizadas lá, em decorrência de fatores históricos, de guerras, né? A gente chama ali na década de 70, ali do século XVIII, a gente tem o que foi chamado de Primeira Guerra do Bailumbo, né? Que acaba se criando padrões de captura de pessoas, né? Eu fui descobrir sobre o que essas pessoas eram especializadas. E aí foi a ficha, né? Essas pessoas tinham como cultura, como razão de viver, como, principalmente como visão de mundo, a criação de gado. Entende? Então,
algo que está muito próximo da nossa identidade construída como gaúcha.
Exatamente, perfeito. Esse é meu ponto. Por quê? É justamente nesse final do século XVIII que a cultura do charque começa a se estruturar. A gente entende o charque como ele se tornou, como ele foi no século XIX. Mas onde ele começa? Onde dá o boom e se estrutura? No final do XVIII. Mas com a contribuição de mão de obra de quem? Sacou? Entende? Então, isso também mostra pra gente, e isso até deixa um gostinho de revolta, porque parece que os caras que escravizavam seres humanos naquele passado sabiam muito mais da África do que a gente hoje. Simplesmente pelo fato de que eles sabiam buscar a mão de obra necessária num lugar específico e canalizar isso para um lugar específico.
Correto.
sacou? E outra coisa interessante em relação a esse período do final do 18 é que a preocupação com o branqueamento da população brasileira, ou melhor, a preocupação com a miscigenação, ela não é a mesma do final do 19. Então, a gente tem um monte de escravizados casando entre as mesmas nações ali e sendo distribuídos pelo território do Rio Grande do Sul. Num momento em que o Rio Grande do Sul precisa ocupar o território, os portugueses precisam ocupar esse território.
Uhum.
É quase como se fosse uma colonização. Quase como se fosse, não dá pra dizer que é a mesma coisa. Mas se tu tá trazendo populações, né, de outra região do globo para ocupar um território, formar famílias e colocar sobre a égide, né, sobre a proteção de senhores, não é muito diferente de colonização. Muito antes da primeira leva de germânicos que veio ali na década de 20, ali do século 19. Né?
Perfeito, perfeito.
Alan, eu queria salientar isso que o Roger está falando. Primeiro, dizendo que essa pesquisa só é possível pelo apoio que nós, no pós-graduação de História da PUC, temos da universidade, e que tivemos um apoio, inclusive, das agências de fomento de pesquisa, da CAPES e do CNPq, que me permitiram, por exemplo, em 2018, para a York University, no Canadá, onde eu entrei em contato com pesquisadores do Harriet Tubman Institute for Africa and its Diaspora, que é justamente o professor José Carlos Curto e o professor Lovejoy. E lá no Harriet Tubman Institute existe uma lógica de fundação desse instituto de pesquisa sobre África e diáspora africana, que é estudar dados das Américas para entender a África. É o sentido oposto do que as pessoas costumeiramente pensam. E a partir deste cenário, né, depois nós trouxemos o professor José Curto, que deu workshop de pesquisa para o Roger e para outros alunos do PPG, gente da graduação de História do curso da PUC, quer dizer, internacionalizando a formação de pesquisa em História do curso da PUC, né? Não só do pós-graduando, mas também dos graduandos. E depois conseguimos uma parceria muito legal. Eu quero agradecer também as historiadoras do arquivo, né, da Cura Metropolitana, que foram extremamente solícitas. E a partir dali a gente começou a ajustar o zoom, digamos assim, da nossa máquina, né, de pesquisa, porque costumeiramente, quando se fala do cenário do escravismo atlântico e sua influência no Brasil, se fala, entre aspas, eu vou usar conceitos que são costumeiramente mobilizados. Por exemplo, o africano, o afro-brasileiro, o negro gaúcho, ou o afro-gaúcho, ou o escravo negro. Ora, em nenhum desses conceitos existe o detalhamento da origem étnica dessas pessoas.
Sim.
Quer dizer, a lógica que nós estamos discutindo é isso que o Roger acabou de mencionar, e muito bem, que é a própria pesquisa em história, quando quer denunciar o escravismo e a escravidão, também acaba apagando a origem dessa pessoa. Porque enquanto nós falamos da Europa, da colonização, nós não falamos a colonização branca europeia. Nós falamos do alemão. Falamos do italiano, quando se fala da Itália, inclusive, se diferencia, o cara é do Vêneto, o cara é da Calábria. Então, nós temos informações suficientes para detalhar norte e sul da Itália. E isso é, de alguma maneira, de comum conhecimento. Por que nós não temos essa mesma lógica, esse mesmo tipo de sofisticação, de detalhamento, quando falamos do continente africano, ou mais, quando falamos de Angola? O angolano, né, o africano de Angola, de Luanda, ele tem determinadas características que são diferentes do porto de Benguela ou do Planalto Central do Uambo, que é de onde o Roger está focando justamente a sua pesquisa.
Me permita fazer responder a tua retórica, a pergunta retórica, mas é interessante destacar também aqui que esse nosso bate-papo, que ele faz tempo que a gente tem costurado, né, essa possibilidade de falar sobre esse tema e comentar com os ouvintes que algum tempo atrás eu procurei o Marçal, mostrando para ele, Roger, uma árvore genealógica que eu, sim, estou formando na minha família, enfim, né? E fui à Cura Metropolitana, já estive nos arquivos da Santa Casa, enfim, fazendo pesquisa, colocando luva e máscara, né? Fazendo esse processo. Mas o que fundamentalmente esbarrei é assim, em relação à parte europeia, portuguesa da família, tem muitas informações. Muitas informações, a gente vai longe na árvore. Mas relacionado à parte negra, eu fico ali no bisavô e não vou além. E respondendo um pouco essa tua pergunta, por quê? Né? Por que essa dificuldade?
Porque o Roger mesmo mencionou isso na fala dele, ele pode falar melhor do que eu agora. Muitos das pessoas que vieram do continente africano, primeiro, quando embarcavam, quando eram embarcados, né, forçadamente nos navios para fazer a travessia, eles já tinham a sua origem apagada nos registros lá dos portos do continente africano. Quando chegavam, muitos eram inclusive batizados antes de chegar no Brasil. Quando chegavam aqui, a sua origem era baseada no porto de onde eles embarcaram lá na África, e não da sua... do seu pertencimento étnico. Ninguém perguntava para eles como é que é teu nome, de onde é que tu vem, qual é a tua característica, de que maneira tu quer ser entendido. E essa invisibilização inicial já nesse processo, quando ela entra, desembarca no continente, aqui na América do Sul, ela só aumenta. Então, o que o Roger está fazendo, e eu quero pedir que ele detalhe isso melhor, porque é brilhante o trabalho.
Perfeito.
Tentar superar esse processo de dupla invisibilidade, justamente tentando mostrar que nós aqui no Rio Grande do Sul devemos muito na formação da nossa tão cantada em verso e prosa cultura gaúcha. A nossa cultura gaúcha não é apenas devedora do continente africano, ela tem similitudes e ela tem detalhamentos, heranças de regiões específicas de Angola. Depois eu falo mais sobre isso, mas eu queria que o Roger detalhasse isso para nós, por favor.
Inclusive, tu estava, só para pegar o ponto, tu estava te referindo assim àquele aspecto da tua pesquisa, que é o de Nação Benguela.
Sim, sim. Então,
que mais tu encontraste nos registros.
Exato.
Relacionada ao Rio Grande do Sul.
Exato. Então, o que acontece é que se a gente for procurar, né, e fazer, aplicar o mesmo, a mesma metodologia que eu apliquei, que eu aprendi com o professor José Carlos Curto, né, em períodos específicos e em lugares específicos no Brasil, tu vai ver certas nações sendo preponderantes em relação às outras. Né? Uhum. Aí cabe outros estudos, né, mais específicos, mas o que isso mostra é que alguém no Brasil está buscando alguma coisa naquele porto. E só que daí, para entender, eu preciso entender a história do outro lado.
Uhum.
E para falar da história do outro lado, eu trouxe alguns números aqui para falar para vocês, entende? Existe um site chamado TheSlaveVoyages.com, the Transatlantic Slave Trade Database, que é um banco de dados que foi iniciado ali com o CD-ROM no início dos anos 2000, e hoje está sempre sendo atualizado. É um site de busca de fonte primária, né, quantitativa, online. E nesse site, a gente consegue perceber, a gente consegue extrair dali que em torno de 10 milhões e 700 mil africanos escravizados saíram da África, né? Vivos.
Vivos.
Vivos. Desses 10 milhões e 700 mil, 4 milhões e 860 mil vieram para o Brasil. Veio muito mais para cá. Só que desses 4 milhões e 860 mil, 68% desse número veio da região que a gente chama de África Centro-Ocidental. Que região é essa? Hoje engloba um pedaço do Gabão, República Democrática do Congo, República do Congo, Angola e o nortezinho ali da Namíbia. Mas o peso mesmo, demográfico, assim, falando em flutuações demográficas, números, peso demográfico, é do que hoje a gente chama de Angola. Três regiões importantes: o norte, onde se tinha o reino do Loango, e o principal porto era o porto de Cabinda. Depois, abaixo, a gente tem Luanda, que foi o lugar onde mais se vendeu escravizados na história. E abaixo, o porto de Benguela. Só que a característica do porto de Benguela é que era um porto praticamente administrado por brasileiros. É. Ele não competia em mesmos números que Luanda, mas o diferencial é que ali quem mandava eram os brasileiros. Por que no meu trabalho eu enfatizo tanto a presença dos centro-africanos ou africanos centro-ocidentais? Vamos ver o seguinte. só existe, das religiões de matriz africana que existem no Brasil, duas só existem aqui no Sul, que são chamadas de Quimbanda e Umbanda. Os dois termos vêm do Umbundo, do Quimbundo, dos idiomas naturais, né, maternos de Angola. Banda é cura. Kim Banda é a pessoa que cura, o curandeiro. Só que com o advento do cristianismo, isso acabou pegando esse termo, acabou criando, enfim, foi atribuído de maneira pejorativa, como feiticeiro.
Sim.
Umbanda é o ato de curar, mas por causa do advento do cristianismo, virou feitiço. O fato é que se a gente batiza hoje duas das maiores religiões de matriz africana que tem no sul do Brasil com terminologias do Quimbundo, do Umbundo, do Kikongo, isso mostra o que a gente chama de base, o que a gente costuma falar às vezes com o professor Marcel, é a liga social, é a base. Então, por exemplo, quando vem os africanos de nação Mina aqui no sul, para o Nordeste eles são chamados de Nagô, né? Quando eles vêm, eles encontram uma base e eles se acomodam nessa base. Entende? Então eles acabam se sobressaindo, chamando mais atenção, porque eles têm um senso ético, um identitário um pouco mais fechado do que os centro-africanos. Porque os centro-africanos também têm essa característica de ter mantido muito mais contato com os portugueses e com o cristianismo do que as outras regiões da África. Então outra coisa interessante. Viajantes do século XVI ali, como um dos principais ali, mais conhecidos, que é o Cadornegas, né? Eles falavam que as diferenças, às vezes, entre o Kikongo, o Quimbundo, o Umbundo, não eram muito diferentes entre português, espanhol. Entende?
Sim.
Então, o que acontece? Se vem muita gente dessa região e eles conseguem se entender e se comunicar, você cria essa base.
Que maravilha. Roger, eu vou chamar um intervalo e vou pedir pra gente tocar, então, uma das músicas que tu havia separado aqui, Marcel. Pra gente escutar, de repente, contextualizando alguma das composições.
Eu acho que podemos usar...
É interessante que quase todas elas tratam desta relação, né, de Rio Grande do Sul, ou de Brasil e Angola.
Eu acho que o Mulemba Xangóia, do Bonga, porque aí cantando Bonga, Marisa Monte, Carlinhos Brown, justamente mostrando a relação que os artistas conseguem ter muito mais facilmente do que nós, que é justamente enxergar essas conexões e trabalhar artisticamente, construir beleza em cima disso. O Bonga é um músico angolano que está muito vinculado, inclusive, à luta de independência de Angola. Então, fica também aqui a relação, o elo, né, de vínculo entre a Angola, a independência de Angola e os vários legados angolanos na musicalidade, na sentimentalidade, na maneira de enxergar a vida e na arte, claro, brasileira.
Mulher baixa bola. Angola, Bahia,
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 21h, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 21h, aqui na FM Cultura 107,7.
Minha linha.
Alô, ouvintes da FM Cultura, aqui quem fala é o Pedro Cássio e eu venho convidar vocês para o show Linhas de Força, no qual eu toco as canções que eu fiz. Vai ser no dia 6 de dezembro, sexta-feira, às 19 horas, lá no Teatro Oficina Olga Reverbel. Vocês conseguem ingressos pelo site do Teatro São Pedro. E essa é uma produção do Corre Lab com apoio da TVE e da FM Cultura.
Orquestra Vila Lobos apresenta o show Música Popular Gaúcha. Show em homenagem à música e aos artistas do Rio Grande do Sul. Dia 11 de dezembro, às 21 horas, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Show com acessibilidade e inclusivo. Ingressos na bilheteria do teatro ou no site da uhu.com. Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Hoje estamos falando aqui sobre as relações entre Angola e o Rio Grande do Sul, este ano que marca os 49 anos de independência de Angola. Aqui no estúdio, o professor doutor Marçal Paredes, da PUC-RS, e o doutorando Roger Machado. Marçal, nesse primeiro bloco a gente falou bastante aí sobre um pouco sobre a relação de Angola, tu deste aquele histórico, né? Mas acho que é interessante também citar que tu estivesse algumas vezes em África. Conta um pouco essa experiência pra gente.
Sim, eu acho que é fundamental que a gente faça aqui um pacto, né? De todas as pessoas interessadas no continente africano, do seu legado, que tentem fazer um esforço de visitar o continente. O continente é lindo, o continente tem muitos lugares turísticos. As pessoas podem ir com suas famílias, as pessoas podem visitar vários países do continente africano. Agora, inclusive, tem mais frequência de voos, né? Então, que as pessoas coloquem também o continente e os seus diferentes países no seu horizonte, né? De aquela viagem ambiciosa, né? Ambicionada no final da vida e tal. Pô, então, por que não ser Luanda, né? Por que não ir, sei lá, para Joanesburgo, para Cape Town, para Cabo Verde, enfim, para vários lugares, né? Eu tive já o prazer e o privilégio de visitar alguns países africanos, mas eu gostaria de salientar, particularmente por causa do nosso trabalho, a experiência que eu tive em Angola há 2 anos atrás, convidado por um grande amigo, pesquisador, meu irmãozão, que vive em Angola, vive no Uambo, centro de Angola, o professor Inácio Valentim. Nós já recebemos ele na PUC várias vezes. O Inácio Valentim, ele é natural da Guiné-Bissau, ele tem doutorado uma formação na Espanha, uma formação incrivelmente sofisticada, e fica um abraço aqui para o Inácio Valentim. E ele hoje, ele é um líder intelectual, um líder cultural da região do centro de Angola. Ele participa da história de diferentes universidades na região do Uambo, no centro de Angola, e o Inácio me convidou para falar para os alunos dele. Tive entrevistas na região do Uambo, né, na cidade, e quando fui ao Uambo, tive o prazer de ter uma experiência com um dos reinos tradicionais daquela região, que é o reino do Bailundo. Nós fizemos, inclusive, todo um processo de contato prévio. O rei do Bailundo, o Tchongolola Tchongongo, o chamado Equique VI, gentilmente me recebe. Tem todo um cerimonial com oferendas. Depois eu mesmo passo por alguns rituais. Eu tive iniciação em algumas coisas. Fui visitar o cemitério tradicional do reino do Bailundo. O rei do Bailundo, em uma entrevista de 3 horas que eu tive com ele, me contou a história da sua etnia e da mitologia de fundação étnica desde o século XVI, na região da montanha do Alavala, né? liderado pelo Catiavala, que é o fundador do Umbailundo, da etnia, né, da região do Umbailundo. E o rei do Umbailundo é dali que vem justamente a quimbanda, que o Roger falava antes.
Uhum.
E é curioso dizer que o rei do Umbailundo me disse, o Equipe VI, que a quimbanda é a nossa técnica, é a nossa ciência. Porque o quimbandeiro na região do Umbailundo, e o Roger falou disso, é aquele curandeiro, é aquela pessoa que te oferece também um chá, que é uma espécie também de psicólogo, que vai te ouvir, que vai dar conselhos. Evidentemente que ele também pode fazer, entre aspas, trabalhos e feitiços, mas ele é muito mais do que isso. Né? Então, ele é verdadeiramente um líder tradicional, um mais velho, né? Aquele que as pessoas recorrem para se aconselhar, né? Então, a região do Umbailundo é um dos... A região do Âmbulo, centro de Angola, é uma região alta, né? Uma região que tem mais de 1.000 metros de altitude. Portanto, faz frio no Âmbulo. As pessoas não imaginam, mas no continente africano tem gente, sim, que tem um clima muito semelhante ao nosso. E aqui também tem uma questão que a gente pode agregar à cultura do pastoreio, que o Roger falava antes. São, portanto, africanos aclimatados ao frio. Não apenas à cultura do gado, né? Mas ao frio. No Ambo, na parte do inverno, na época do inverno, chega a fazer 5 graus. Portanto, nós estamos falando de pessoas aclimatadas a esse nosso clima.
Sim.
E por isso próximos, né? Ou aproximados, forçosamente aproximados, né?
E era dessa região que o Roger falava, de onde vinham, então, onde eram trazidos os africanos para trabalhar aqui no Rio Grande do Sul.
E alguns deles, né? Não todos, né? Porque esse processo ele é multifacetado. Mas é importante salientar que a região do Umbailundo só caiu de maneira oficial para a ocupação colonial portuguesa em 1902. Portanto, no início do século XX. Agora, desde o final do século XVIII, tem as várias guerras do Umbailundo, onde, às vezes, um reino contra o outro era explorado, inimizades do reino do Vié, que hoje chama-se Bié, do reino do Vambu, que hoje é o reino do Uambo, foi tudo aportuguesado, né?
Uhum.
O reino do Umbailundo e outros tantos, né? Porque é uma região enorme, com uma cosmologia variada, mas que depois, com o tempo, pela etnologia colonial portuguesa, foram chamados de Ovimbundo. E, de maneira geral, são esses Ovimbundo que acabam sendo, no cenário de várias guerras do Umbailundo, vão sendo escravizados, vão sendo vendidos, vão sendo aprisionados, e eles vão escoando pelo porto de Benguela, e o Roger pega eles aqui, com um trabalho de metodologia histórica e de demografia histórica muito sofisticado, que ele aprende com a ida. Aliás, o Roger não falou, mas ele também tem um período de estágio internacional lá no Canadá. Então, eu queria pedir então que o Roger detalhasse essa metodologia, porque as pessoas precisam entender o trabalhão que dá fazer isso. Eu fui lá, aprendi com o rei do Umbailundo, me inspiro no Tiongolora Tiongongo, mas isso tem uma influência enorme no olhar da pesquisa histórica feita na PUC por caras qualificadíssimos como Roger.
Roger, eu queria pegar carona nessa pergunta aqui do Marçal, e antes de tu falar sobre especificamente a metodologia de pesquisa, eu queria retomar um ponto que tu trouxeste quando tu falava ali sobre os grupos, né? Então, tu falaste da tua pesquisa como os grupos de nação Benguela, antes tu tinha citado também Nagô, e eu quero trazer aqui uma informação que é o livro Museu do Percurso Negro de Porto Alegre, né? Fala sobre um dos destaques ali apresentado no livro, é sobre aquela região aí chamada que é o Largo, conhecido como Largo da Aquitana, que hoje é a Praça da Alfândega, onde havia um trabalho significativo de negras escravizadas, predominantemente negras escravizadas, que eram chamadas de negras mina. E relacionando essas negras como sendo da costa ocidental da África. E tu estás dizendo, na tua pesquisa, tu estás dizendo, tá trazendo essa informação de que, na verdade, grande parte dos negros que foram trazidos para cá eram da região ocidental. É isso? Centro-Ocidental.
Centro-Ocidental, exatamente. Ela. Então, o que acontece? Isso aí é um exemplo, até agradeço por trazer, porque isso mostra a complexidade do que a gente chama de sincretismo. Né? Porque o que acontece? Quando tu fala quitandeira, lembra de quitanda. E quitanda é um termo do quimbundo, de Angola. Entende? Então de novo, outros grupos étnicos mais fechados neles mesmos, mais... como é que eu posso dizer, que ainda trazem consigo traços mais, digamos, originais do seu lugar de origem, eles encontram uma acomodação aqui que é centro-ocidental, entende? Então é aí que tu vê a importância dos centro-ocidentais, porque é eles que vão amarrar o que a gente chama de cultura afro-brasileira.
Isso.
Entende? É um colchão, sabe? Eles que acomodam, sabe? Porque a importância deles, o número deles começa a crescer lá pela metade do século XVII e não muda.
De quais países estamos falando aí quando a gente está se referindo a regiões ocidental e centro-ocidental?
Ocidental, a gente está falando ali da região da Senegâmbia, como Senegal, Guiné-Bissau, Gâmbia, até ali, Gana, o pessoal ali
Costa do
Marfim. Daí depois tem a região que foi chamada de Baixa Guiné, que daí vai ter o Benin, a Nigéria, Camarões, entendeu? Os orixás, entende? Eles são uma derivação do culto dos voduns, que é no norte da Nigéria, divisa com Benin.
Uhum.
Entende? Mas e isso no Brasil acaba tendo um outro significado, o sincretismo que a gente chama, né? Se a gente for olhar para a Bahia, onde os Minas, onde a África Ocidental foi muito mais forte, entendeu? Lá tu vê uma no próprio candomblé a coisa mais preservada, né? Das características dessas regiões. Só que no resto do Brasil, principalmente para o sul, do Rio de Janeiro para baixo, é centro-ocidental.
Deixa eu pegar uma carona aqui, depois eu passo a bola para o Roger de novo. Que é, por exemplo, 1835, tem uma guerra farroupilha aqui que é muito usada no Rio Grande do Sul como uma baliza identitária. Olha, ora, em 1835 tem a famosa Revolta dos Malês, uhum, em Salvador, e que diz respeito à importância política da diáspora iorubana naquela região nordeste do Brasil. Veja, eu falei, não é diáspora africana, eu falei iorubana. Nós precisamos agora, e esse que nós estamos levando adiante lá na PUC, que é justamente melhorar o detalhamento da forma como nós compreendemos os diferentes reinos africanos de regiões distintas, com diferentes idiomas, com diferentes etnias. Não é todo mundo igual. A África são muitas. Daí a importância do trabalho que o Roger está fazendo.
Sim, sim. Agora eu aproveito para entrar na questão da metodologia, né?
Sim, sim.
Então, cara, eu vou te dizer que eu acho que eu fiquei uns 7 meses, né, lendo em torno de 600 manuscritos, né, muitos úmidos, muitos deteriorados pelas traças, pelo mofo.
Eles não eram digitados, né?
O manuscrito enfim, são escritos, né, eu peguei, foram manuscritos entre 1753 a em torno de até 1850, arredondando. E então foram, né, escritos por padres, né? E daí como é que foi o processo? Eu comecei a ler eles um por um e fui criando numa planilha de Excel colunas onde eu fui desmembrando informações, né? Sexo, nação, nacionalidade, origem do noivo, origem da noiva, né? Porque eu me debrucei mais na questão das habilitações matrimoniais. Eu não cheguei a ver muitos os óbitos, né? Então, e daí nesse processo de serialização, né, eu fui percebendo e dissecando, observando as nações, né, dos noivos, das noivas, mas também ao mesmo tempo que eu ia lendo o documento, tinha a nação do pai da noiva, tinha a nação da mãe da noiva, tinha a nação do padrinho, da madrinha, a nação do falecido esposo, da falecida esposa. Entende? E isso tudo dentro da janela do recorte temporal, que daí a gente consegue analisar, entendeu? O número deles aqui com o que estava acontecendo lá. E daí, fechando essa parte, o que estava acontecendo lá? A gente tem os reinos que depois, mais tarde, foram chamados de ovimbundos, em guerra, e um grupo étnico que, na verdade, é um mosaico de outros grupos, chamado Nyaneka Umbi, em constante conflito com os que depois foram chamados de Ovimbundu. Então, a origem étnica desses pastores aclimatados, como o professor Marçal falou, entendeu? Está entre, entre a interação e conflitos desses dois grupos étnicos, os Ovimbundus e os Nyaneka Umbi. Para a gente conseguir resgatar mais detalhes, daí eu gostaria de pensar que o meu trabalho é o ponto de partida. Agora eu estou dizendo para vocês, gurizada, o lugar para olhar é esse. Agora é com vocês.
Porque aqui no Rio Grande do Sul, quando, por exemplo, uma pessoa, um casal escravizado, resolvesse celebrar o seu matrimônio na igreja católica, se gerava um documento. Então, é esse documento gerado pelos matrimônios, mas também, às vezes, por batismo de uma criança ou pela morte, né, de alguém. Esse documento gerado pela igreja é que depois contém informações que só são possíveis de ser efetivamente interpretadas lendo um a um do documento. E esse documento é escrito com a linguagem portuguesa e com abreviações lá do século XVIII, não é igual ao jeito que a gente escreve hoje.
Afora isso, tem a questão, que ainda sobre a pergunta que eu tinha feito lá, que é a questão da categorização, digamos assim, a classificação, porque escravizados recebiam nomes, sobrenomes, das famílias que se julgavam detentoras, né, daquelas pessoas ali. Haja vista o caso a dificuldade na minha pesquisa, Barcelos, né, que é um relacionado a uma região lá de Portugal, então, que não tem nada a ver com esta parte negra. Mas o nosso tempo está esgotando aqui. Eu fico com dó, porque saímos desse programa com esse desejo de saber mais, de conhecer mais, de investigar um pouco mais e falar sobre outras questões, como, por exemplo, Marçal, eu acho que é interessante a gente citar aqui que, ano passado, o Banco do Brasil pediu perdão ao povo negro pelas gestões anteriores da instituição, pela participação no processo de escravização das pessoas negras durante o século XIX no país. E daí, bom, enfim, tem feito algumas ações, implementado algumas ações de reparação e contra o racismo. E agora, neste ano, em abril, o próprio presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ele disse que o seu país tem total responsabilidade sobre crimes da era colonial, como massacres a indígenas, a escravidão de milhares de africanos e também sobre os bens saqueados. Eu acho que são questões essas fundamentais para a gente pensar, né? Que bom que isso acontece, demorou para haver esse pedido de desculpas e, ao mesmo tempo, assim, a gente espera que ações sejam implementadas, porque tu também costumas viajar para Portugal, né? Mas a gente tem relatos de muitas pessoas que são negras e que, quando viajam para lá, se deparam com o preconceito, com o racismo que existe de uma forma muito forte.
Eu queria dizer que sendo muito, muito rápido, né, porque temos pouco tempo, esses pedidos de desculpas são importantes, mas eles não são suficientes.
Claro.
Primeira coisa, né? E isso não basta o Banco do Brasil ou o presidente de Portugal pedir desculpas. Tem que haver uma série de ações práticas, inclusive, que possam criar mecanismos pedagógicos, educacionais e políticos, e por que não mesmo financeiros e vinculados ao patrimônio, restabelecer minimamente um equilíbrio dessas histórias. Agora, também é importante que se diga que em Portugal nem todo mundo é racista. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que as pessoas em Portugal, o Portugal depois da Revolução dos Cravos, é um Portugal que se abre para a democracia. É um Portugal, inclusive, que abre os arquivos. Boa parte das pesquisas que se faz sobre o cenário do escravismo nas ex-colônias portuguesas no continente africano tem o contributo imprescindível do Estado português e de historiadores portugueses que fazem um trabalho incrível. Então, claro, tem gente em Portugal que é racista, que é colonialista.
Assim como
claro
qualquer
que
outro
tem,
lugar.
Aqui mas também tem gente que é antirracista, tem gente que é democrata, tem gente que faz um trabalho de pesquisa sério e tem gente que tem muitos vínculos com intelectuais angolanos, porque também em Angola se faz tudo isso. E esse é um cenário importante. Em Angola tem universidades. As pessoas não pensam no continente africano, em países africanos, como produtores de conhecimento, né? Com intelectuais. Eu sempre chamo atenção nos diplomatas africanos, né? Eu tenho trabalhado bastante em cima disso. E é importante a gente também restabelecer esse cenário no que diz respeito àquilo que eu não tenho medo de falar, que é o racismo estrutural no Brasil. Quando se pensa no continente africano, se pensa quase sempre ou na religião, ou na musicalidade, ou no trabalho braçal. Ora, nada mais errado do que isso. O continente africano produz ciência, o continente africano produz tecnologia, o continente africano produz boa política. Aliás, tecnologia, que é justamente a tecnologia que funda o nosso Estado, que é a tecnologia do pastoreio. Não haveria a cultura do gado sem as pessoas saberem lidar com o gado e com os cavalos e com o cenário, inclusive, de um ambiente frio, subtropical. Ora, são os africanos que trazem isso para cá. São os angolanos que trazem isso para cá. E mais do que isso, nem africanos nem angolanos, os povos do Planalto Central de Angola, região do Uambo, e que eu convido as pessoas a fazer uma pesquisinha no Google, porque também é disso que se trata, né? A gente tem que se abrir e fazer pesquisa. Tem muita coisa disponível na internet, mas talvez a gente precise preparar um pouquinho melhor as perguntas que a gente faz para efetivamente criar janelas abertas, né?
Mas com esse direcionamento dado aqui por vocês, acredito que as pessoas, né, tenhamos mais possibilidades de fazer pesquisas mais aprimoradas. Marçal, antes de concluirmos aqui o nosso programa, acho que vale a pena e precisamos falar um pouco sobre o lançamento do teu livro, que foi agora, em novembro, dia 8 de novembro, Personalismos Políticos, que foi organizado por ti e também pelo Augusto Nascimento.
Pois então, o Augusto Nascimento é um parceiro meu português, mas que viveu 8 anos em São Tomé e Príncipe, é um grande especialista na história de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, da Guiné, tem trabalhos de vários lugares, e nós estamos olhando nesse caso, desse livro, por personalismo político. Então, é um outro contexto histórico, não estou falando do cenário do escravismo atlântico, mas estou falando do cenário da cultura política pós-independência, né? Então, nós temos vários contributos, pesquisadores portugueses, pesquisadores cabo-verdianos, pesquisadores guineenses, brasileiros, etc. Eu convido as pessoas a acessar o site da Edpuc, a editora da PUC, mas também nas outras plataformas de venda de livros, né, online hoje em dia. O livro está acessível, eu teria muito prazer em falar sobre isso, né, no futuro. Aproveito para fazer um chamamento, se tu me permite, para um evento que o Roger e eu iremos falar, a convite do nosso amigo, né, o procurador do Estado, o Jorge Terra, que vai nos receber junto com a Juliana de Azevedo e com a Marisa Bueno, para falar justamente as raízes históricas sonegadas, laços entre Angola e o Rio Grande do Sul, que vai se dar na sala de teleaula da OAB, que fica na rua Manuelito de Ornelas, número 55. Isso será na sexta-feira, dia 13 de dezembro, às 19 horas, um evento aberto ao público. Tá? Então, o Roger e eu, com a parceria com o Jorge Terra, iremos desenvolver um pouco mais esse papo legal que nós estamos tendo aqui, que eu te agradeço e agradeço a FM Cultura por abrir espaço para nós.
Que legal, dia 13 de dezembro, às 19 horas, na sala da OAB. Roger, Marçal, agradeço muito a presença de vocês aqui. Desejo sucesso, muita prosperidade, muitas pesquisas, porque precisamos. E tenho certeza que nós, aqui no Quilombo, estamos ajudando para que as pessoas possam também se guiar pelas pesquisas que estão sendo feitas e que vocês apresentaram para futuras pesquisas, né? Desenvolvimento de futuras pesquisas. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns aí pelos trabalhos. Ah, e uma questão, eu havia selecionado aqui, né, sobre as músicas que nós havíamos selecionado para o programa. Tem que a gente não vai conseguir, assim como a gente não conseguiu falar de tudo, não vamos conseguir rodar todas as músicas, mas sobre essas relações de Brasil e África e Angola, separamos o Martinho da Vila, que ele gravou uma música Som Africano, que foi extraído do folclore angolano. Fica à vontade, Marcelo.
Só para salientar, Martinho da Vila, né, que já foi condecorado aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, Martinho da Vila é entendido em Angola como um herói nacional. Ele foi muito parceiro do Estado angolano pós-independência. O pessoal costuma lembrar, por exemplo, daquela música do Chico Buarque, Morena de Angola, né? Sim. Que leva o chucar amarrado na canela. Ora, o Chico Buarque, Clara Nunes, João Nogueira e o Martinho da Vila, entre vários outros, o Djavan, estiveram nos anos 80 em Angola, no ano Uganda, em outros lugares, trazendo a força da música popular brasileira para dar o apoio para Angola após a independência. Então, Martinho da Vila é um grande cara que justamente representa esse link, né, com Angola.
Então tá, é com o Martinho da Vila que nós vamos encerrando então o Quilombo de hoje, que teve na técnica Elton Noal e a produção, edição e apresentação de Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta-feira aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Um grande abraço e até mais.
Ai monami, zambiami e. Ai monami, zambiami e. Seu jimbidila, mavua mangitula. Seu jimbidila, mavua mangitula. Unami um bolo que sabe lá fede. Unami um bolo que sabe lá fede. Unami zeca e. Muvumumore. Unami zeca e. Muvumumore. De cachorro, o popo marimbondo de aquilo mata, vendele como segue, vai sangue oio, o quatro luz de caju, o popo marimbondo de aquilo mata, ai ai ai, sangue, colongue, ai ai ai, sangue, colongue, ai ai ai, gato mandando aqui soia, gala meu mata, pedo mundão de berta,
vendele como segue, vai sangue oio.
Como saca ganha, como saca ganha, com animal indo. Como saca ganha, como saca ganha, com animal indo. Como saca ganha, como saca ganha, com animal indo. Sonho no alene, no outro lado em uma bunda. Sonho no alene, no outro lado em uma bunda. Sonho no alene, no outro lado em uma bunda. No outro lado em uma bunda. Fala com o Luan Santana. Que é o Luribanga, Xejãozinho, que é o Luribanga, Xejãozinho, que é o Luribanga, o moço que fuma tudo que batage.
Como segue quem é, como segue quem é,
com
animal
lindo,
como segue quem é, como segue quem é, com animal lindo, como segue quem é, como segue quem é, com animal lindo, como segue quem é, como segue quem é, com animal lindo.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.